Olá a todos que estão acompanhando a Rádio Brasil de Fato. Nosso assunto agora é a volta às aulas em meio à pandemia e a possibilidade de que os pais, em nome da segurança da saúde dos filhos, decidam por não mandar crianças e jovens para a escola. Conosco, para tratar do assunto, está o advogado especialista em políticas públicas de direitos humanos, Ariel de Castro Alves, conselheiro do Conselho Estadual de Direitos Humanos de São Paulo, já foi vice-presidente da Comissão da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB e conselheiro do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito graduado para tratar desse assunto, Ariel, obrigada por ajudar a gente a entender melhor o tema.
Obrigado a você, obrigado também ao Brasil de Fato por podermos aí tratar de uma questão que aflige os pais, as mães, os responsáveis legais pelas crianças e adolescentes nesse momento tão difícil que vivemos hoje no Brasil e no mundo.
Então vamos direto ao assunto. Aqui no Brasil existe a preocupação entre muitas famílias sobre essa escolha. Muita gente vai se deparar mais cedo ou mais tarde com esse assunto. Mandar ou não as crianças e jovens para a escola. O Brasil tem uma legislação muito consistente em relação aos direitos de crianças e adolescentes, elogiada no mundo inteiro, e essa legislação traz a obrigatoriedade de que os responsáveis mantenham os filhos no sistema educacional. Mas frente a essa pandemia, quem se negar a isso neste momento pode ser responsabilizado por abandono intelectual, por exemplo, Ariel?
Nós temos a preocupação quando fala-se em cancelamento de matrícula, com relação à rede privada. Nós temos também que pensar nos professores, nos educadores, nos trabalhadores da educação que podem perder seus empregos com esses cancelamentos. Então, o ensino à distância é uma realidade nas escolas particulares, na rede privada, acaba tendo um resultado mais efetivo, até pelas condições dos próprios profissionais. As próprias escolas muitas vezes têm ajudado os profissionais para que tenham todo o aparelhamento necessário, assim como os alunos também têm mais condições de estarem no ensino à distância, diferente da rede pública, onde não vemos esforços das prefeituras e dos estados, da grande maioria, de garantir todas as condições para os estudantes, inclusive oferecendo, em algumas situações, notebooks, celulares adequados, planos de internet. E claro que muitos estudantes também da rede pública não têm um cômodo na casa onde ele possa ficar sozinho, concentrado, estudando, acompanhando as aulas à distância. E, por outro lado, também a falta de apoio dos poderes públicos aos próprios professores, aos profissionais da educação, para esse ensino à distância com relação à rede pública. E sabemos que as desigualdades, então, aumentam. Nós temos, por exemplo, o Enem próximo e também os vestibulares, e os estudantes da rede privada terão todas as condições e acabarão conseguindo as vagas das universidades públicas, a grande maioria das vagas, enquanto os estudantes do ensino público acabaram ficando defasados, tiveram prejuízos por conta exatamente da falta aí de estímulo, da falta de prioridade, de apoio das prefeituras, dos governos estaduais, mesmo do governo federal, já que o Ministério da Educação brasileiro não tem dado diretriz nenhuma, tem abandonado as políticas voltadas à área da educação. Mas, por outro lado, nós temos essa questão do abandono intelectual, que é previsto no Código Penal brasileiro. Os pais, mães responsáveis são obrigados a matricularem e tomarem todas as providências para que seus filhos frequentem as escolas. Porém, a lei, o próprio Código Penal, no artigo 246, ele prevê que a pessoa só pode ser responsabilizada quando ela não tem uma justificativa, uma justa causa. No caso aí, nós temos uma justa causa extremamente suficiente para poderem justificar por que que os filhos não estão indo para as escolas, que é a pandemia, falta de estrutura das próprias escolas públicas, sequer temos testagens suficientes, não temos dados confiáveis por parte dos governos. Então, temos também pontos de vista diferentes entre governo federal, governos estaduais, municipais, as próprias autoridades mal se entendem sobre a questão, e as famílias estão no meio de um fogo cruzado diante dessa situação, um descontrole total aí da pandemia. Já são mais de 96 mil mortes no país, mais de 23 mil mortes em São Paulo. Então, é claro que os pais têm receio, e esse receio é legítimo.
A gente, para trazer alguns dados, complementar esses dados que o Ariel acabou de colocar aqui, a gente precisa lembrar que o Brasil completou na semana passada, a semana que finalizou aí no mês de julho, a última semana do mês de julho, 7 semanas registrando mais de 7 mil mortos por semana por conta da Covid-19. É completamente justificável qualquer temor e qualquer medo por parte das famílias, porque a ida de crianças e jovens às escolas não representa só um risco para quem está indo à escola, mas também para toda a rede social em volta dessa criança e desse jovem. Nós temos famílias com idosos, nós temos famílias com pessoas que têm doenças pré-existentes que as colocam em risco maior diante da Covid-19. Então, o temor é generalizado e não é à toa. Os números são mesmo assustadores. Ariel, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem a afirmação de que o descumprimento do que está previsto nessa legislação pode trazer consequências aos responsáveis. Há, por exemplo, a citação de multas, né, em alguns trechos do Estatuto. Essa ressalva que você citou desse período de pandemia, que justificaria, por exemplo, o não envio das crianças, independentemente do que fala o Código Penal, ela também se aplica no caso dessa previsão do ECA, de que o descumprimento traz consequências aos responsáveis? Isso também poderia ser levado em consideração caso houvesse um horizonte de responsabilização desses responsáveis, Ariel?
Sim, nós temos a mesma questão que nós tratamos quanto ao abandono intelectual, lá do artigo 246 do Código Penal, literalmente deixar sem justa causa de prover a instrução do filho que está em idade escolar. Então, a detenção de 15 dias a um mês ou multa. Então, já fica destacado que é deixar, mas sem justa causa. Havendo a justa causa, já a família então tem como justificar-se perante as autoridades, no caso de alguma notificação vinda dos conselhos tutelares ou das varas da infância e juventude. Mas é claro que existe a possibilidade das famílias responderem inquéritos policiais ou procedimentos nas varas da infância e juventude diante das ausências dos seus filhos nas escolas. Mas eles poderão apresentar essas justificativas, né? Nós podemos ter, inclusive, os judiciários sobrecarregados, conselhos tutelares também, diante dessas situações. Por isso que os governos devem atuar para evitar que se chegue, né, a isso, né, a uma judicialização, a estarem aí sobrecarregando vários órgãos que operacionalizam o próprio sistema de garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Já essa infração prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela prevê o descumprimento dos deveres do poder familiar, acabam gerando uma punição para pais ou responsáveis, pais, mães responsáveis, que descumpram os deveres, então, do poder familiar. O que são os deveres do poder familiar? Em linhas gerais, o dever de amparar, de proteger, de educar os seus filhos. Então, é claro que tem a própria proteção aí. Nesse caso, diante da atual situação, as crianças e adolescentes poderiam ficar desprotegidas. Então, os pais, ao não deixarem seus filhos irem para as escolas, ou não garantirem que eles estejam indo, os pais estarão protegendo. Eles podem estar falhando com relação ao educar, porque as crianças não estão frequentando as aulas, mas esses pais também não estão se opondo ao ensino à distância, por exemplo. Eles precisam manter, né, a participação e devem estar atentos ao ensino à distância para que seus filhos não fiquem desvinculados completamente da educação, mas eles estarão aí protegendo, porque existe também esse receio, tanto das contaminações de crianças e adolescentes. Sabemos que não são as principais vítimas de letalidade diante do coronavírus, mas eles voltam para suas casas, onde podem contaminar mães, pais, avós, avós. E sabemos, principalmente nas famílias de classes mais pobres, né, as famílias de estudantes, principalmente da rede pública, que moram em 2 cômodos, 3 cômodos, 10, às vezes 15 pessoas, a dificuldade aí de um isolamento, de um distanciamento social. Então, isso acaba gerando um receio maior dessas famílias diante do ambiente escolar.
Existe, então, uma questão de fins sociais, né? Como a gente já conversou anteriormente, como você cita em algumas reflexões que você já trouxe sobre o assunto, essa questão, então, no geral, se sobrepõe frente à necessidade de segurança da saúde desses jovens, né, Ariel?
Sim, o princípio maior do Estatuto da Criança e do Adolescente é o que está à frente de tudo quando nós tratamos de direitos da infância e juventude no Brasil, é a proteção integral e a prioridade absoluta. A criança não pode ficar em situação de risco, ela não pode ser alvo de nenhum tipo de negligência. Então, diante da situação de risco de contaminação, é plenamente justificável a atitude dos pais, o temor diante do retorno, né, dessa volta às aulas, né, que alguns governos estão insistindo, os mesmos governos que não insistem em garantir condições adequadas de ensino à distância e nem garantir que todos os estudantes recebam o crédito alimentação. Esse tem sido um outro problema de muitas famílias, porque perderam empregos, estão com contratos suspensos, perderam renda e o governo não garante o crédito alimentação. Tem garantido só para 10% do total de estudantes da rede pública, só os estudantes que já estão em programas sociais como Bolsa Família, e não aos demais. E que muitas famílias tiveram problemas e dificuldades aí diante da crise econômica e social nessa pandemia. Então é necessário, é claro, que se verifique toda essa questão legislativa. Isso dá um amplo amparo jurídico, uma base legal para os pais, o que tem já ocorrido em outros países. Tivemos países que retornaram às aulas e acabaram recuando diante até do aumento das contaminações. Como controlar, principalmente crianças pequenas, em que a relação de toque é muito presente na creche, nas escolas, e mesmo entre os adolescentes, né? Abraçar os amigos, as paqueras. Então, todas essas situações acabam fazendo que não tenhamos como conter possíveis contaminações que estão já crescentes. Então, com o retorno às aulas, essas situações se ampliariam bastante. A própria legislação na Constituição Federal tem a prioridade absoluta e a proteção integral. Essa questão da criança não ser colocada em situações de risco nem de negligência. E na hierarquia dos direitos, o direito à vida, juntamente dele à saúde, estão acima dos demais direitos, até porque se a pessoa não está viva, ela não consegue usufruir os demais direitos, assim como se ela não tiver saúde. Então, diante de tudo isso, nós temos aí bases legais suficientes para que os pais tomem medidas visando a proteção integral dos seus filhos, de acordo com a própria Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos, Ariel. Obrigada pela participação aqui na Rádio Brasil de Fato.
Eu que agradeço a disposição de vocês, então é importante nós tratarmos aí de questões que afligem toda a sociedade e que nos ajudam também a sair dessa situação tão grave que estamos passando nos dias atuais.
E a gente agradece também aos nossos ouvintes de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Até a próxima oportunidade.